essa população brasileira vai ser saudada por nós de toda forma. E, por fim, aí, também dizer que a construção do Sistema Nacional de Juventude é importantíssimo para que a gente possa regulamentar todo esse marco jurídico que foi construído a partir do PEC. O plano ainda está sendo... ainda está em votação, se não me engano, né? Mas o Estatuto, ele é essa possibilidade da gente regulamentar todo esse processo que nós, movimentos sociais, com suas diferenças, com suas críticas ou com sua atuação específica, tem colocado como importante a regulamentação desse conjunto de direitos que visibiliza a juventude e que coloque a nossa juventude como sujeitos de direito. E, para encerrar, de fato, é reforçar essa ideia de que, para a gente avançar na construção de políticas públicas para a juventude, é importantíssimo que a gente visibilize cada vez mais a juventude do campo na construção dessas políticas públicas de juventude. Não é mais aceitável que a gente continue com a grande quantidade da juventude que existe no nosso país no campo, sem acesso à educação, sem acesso a trabalho, sem acesso a uma geração de renda, sem acesso à saúde, sem acesso à comunicação, sem acesso a um conjunto de direitos que, na cidade, de certa forma, já é difícil e que, no campo, tem um papel, inclusive, pior. É muito mais invisibilizado. Então, é importante que a gente deixe aqui essa cunha registrada de dar essa visibilidade para a juventude do campo. É necessário que nós, jovens, que estamos no campo hoje, temos a necessidade de ter a possibilidade de continuar no campo, não só ter a cidade como... elemento de futuro, mas ter o campo também como um espaço de produção de cultura, um espaço de produção de alimentos saudáveis, de alimentos sem uso de agrotóxicos, para a gente continuar a alimentar o conjunto da população brasileira, já que a agricultura familiar e camponesa coloca mais de 70% do alimento na mesa do povo brasileiro. Então, é com essa intenção que a gente quer continuar no campo, para continuar fazendo com que o campo brasileiro seja um espaço de vida, um espaço de construção de possibilidades e de transformar o Brasil num país mais justo e mais desenvolvido também a partir do campo brasileiro. Muito obrigado.
Obrigado, Antônio de Lima Neto, representando aqui o setor de juventude do Movimento Sem Terra. Eu queria destacar a presença aqui do deputado federal Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, também integrante da Frente Parlamentar da Juventude. Seja bem-vindo, parabéns pelo papel, protagonizado desde a Câmara este debate importante para a juventude brasileira. Ato contínuo, quero passar a palavra para o meu querido Leone, que representa aqui o Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música, para falar nesta mesa de debate do Estatuto da Juventude, em nome dos produtores culturais, em nome de artistas, músicos da classe artística brasileira. Leone, fique à vontade, você tem os 20 minutos regimentais para a sua exposição.
Bom, eu queria dar bom dia para todo mundo aqui presente, para os senadores, parlamentares, todas as pessoas que estão aqui assistindo, os companheiros de mesa, dizer que fico muito feliz também de, num movimento desse porte para a juventude, ver tantos jovens aqui na mesa, né? Eu já me sinto um ancião.
Não é, Leone. Vou te levar para dar uma volta aqui.
Não, mas na mesa já estou me sentindo um ancião aqui, um representante de outra geração. Eu estou representando o GAP, que é o Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música. Aliás, muito feliz de ser no Dia da Música, que é hoje. E também outras associações, a ABRAP, Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a APTI, Associação dos Produtores Teatrais Independentes de São Paulo, a APTESP, Associação dos Produtores de Espetáculos de Teatro do Estado de São Paulo, a APTR, Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, e a ABEARTE, Associação Brasileira de Empresários Artísticos. Queria dar os parabéns a todos aqui pela aprovação do Estatuto da Juventude e dizer que a minha presença aqui é para tratar de um assunto específico, que é o da meia entrada. A gente já vinha negociando esse tema já há muitos anos, com a UNE, com o governo, num projeto de lei que foi aprovado no Senado e que se encontra atualmente na Câmara, mas que, depois da aprovação do Estatuto da Juventude, ficou-se meio em dúvida do que estaria acontecendo com o projeto da meia-entrada. E, num encontro histórico que reuniu a UNE, artistas, produtores, exibidores e o governo, com a presença da deputada Manuela, no Rio de Janeiro, a gente reafirmou esse nosso acordo, estamos todos de acordo e gostaríamos de comunicar esse acordo para que, se possível, isso possa trazer benefícios e um aprimoramento para o Estatuto da Juventude. A lei da meia-entrada tinha alguns problemas sérios. É claro que ela é muito necessária para aumentar o acesso da juventude à cultura, mas, como nunca tinha sido estabelecido qual é a fonte de custeio desse benefício, quem arcava com esse ônus era a classe cultural. E criou-se uma cisma entre artistas e estudantes que nunca houve. É só por um problema mesmo jurídico. Em nenhuma outra atividade econômica existe um benefício sem se dizer de onde você vai tirar esse dinheiro. Se você dá um desconto para o taxista, não é a Ford ou a Volkswagen que vai dar esse desconto, é o governo que retira os impostos, o taxista pode pagar mais barato. No caso, as soluções encontradas pela classe artística para continuar lidando com as suas inúmeras dificuldades de produzir arte no Brasil foi majorar os preços, porque todo mundo, no fundo, tinha direito à meia-entrada, e a meia-entrada passou a não existir. Não era mais um benefício para os estudantes e era um ônus muito caro para os produtores culturais. Além de afastar das produções culturais uma parcela enorme da população adulta que não tem direito à meia-entrada. Os idosos têm, os estudantes têm, mas a população adulta que não tem esse benefício passou a ter que pagar o dobro. E se viu que isso era uma coisa que não estava favorecendo ninguém, nem os produtores culturais, nem os estudantes. Sentamos e chegamos à conclusão que, se estabelecermos uma cota do número de ingressos de 40%, para que esses 40% sejam vendidos com meia-entrada para estudantes, e aí com carteira da UNE e das entidades que a UNE aprova, isso seria uma forma de organizar e da gente negociar. Eu acho que é um encontro muito importante que mostra um amadurecimento dos artistas, dos estudantes, dos produtores culturais, de encontrar uma solução que minimize os problemas criados pela lei da meia-entrada e permita o acesso da juventude à cultura. Então, só para tornar público, a gente tem aqui o texto que foi aprovado por todos nós, pela UNE e pelas sociedades aqui representadas, que eu queria passar às mãos do é a sua cópia, do senador Randolph, e dizer que eu estou muito feliz que tenha acontecido esse acordo e que não exista mais esse problema entre estudantes e artistas, que esteja finalmente solucionado. Obrigado.
Obrigado, Leone. Com certeza será considerado no relatório que apresentaremos aqui à Comissão de Constituição e Justiça. Bom, antes, então, pela ordem, seria o André, mas Manu tem um outro compromisso, então vou passar a palavra para a querida deputada Manuela Dávila, que foi a relatora dessa importante matéria do Estatuto da Juventude na Câmara dos Deputados. Manu, fique à vontade.
Obrigada, senador Randolph. Eu queria cumprimentar todos os senadores presentes, agradecer por prestigiarem senador Valadares, senador Inácio, senador Pedro. É uma satisfação contar com a participação de vocês, porque transformar a pauta da juventude numa pauta do Congresso Nacional é um dos grandes desafios que o Brasil tem para conseguir dar a real sustentabilidade ao seu desenvolvimento, fazê-lo longo, fazê-lo prolongado, dar condições que nós tenhamos pessoas, deputado Wilson, para garantir que esse momento não seja apenas uma página na história brasileira, mas seja algo que possa ter continuidade. Quero saudar a todos os membros do Conselho Nacional de Juventude, o Neto, o André, Neto do MST, o André da Uni, o Gabriel, cumprimentar a Severine, que preside o Conselho e é secretária... Não preside o Conselho, é o Gabriel agora. Antes que a gente... Eu estou velha, viu? Desatualizada, senador Pedro Dama, que coordena a Secretaria Nacional de Juventude, ao Domingos, que coordena a nossa frente, e ao Leone, que junto com o Odilon tem sido talvez os dois artistas que toparam o desafio de fazer a interlocução permanente entre o parlamento e a classe artística brasileira, que sofre tanto por nós sermos um país que ainda tão pouco valoriza em todas as instâncias, sobretudo os trabalhadores da cultura, né? Às vezes, quando nós debatemos saúde, nós debatemos os trabalhadores da saúde, né, senador Ranolfo? Quando nós debatemos educação, os trabalhadores da educação. E quando nós debatemos cultura, talvez na maior parte das vezes nós esqueçamos de olhar que esse também é um setor que precisa cuidar dos seus, né? Não há como nós termos uma boa cultura sem termos artistas, produtores, trabalhadores desse segmento devidamente cuidados, valorizados, prestigiados por esse país. Eu queria apenas falar algumas questões sobre o Estatuto da Juventude e o relatório aprovado pelo Congresso. A primeira delas é que esse projeto é um projeto de uma antiguidade muito grande dentro do Congresso Nacional. Há quase uma década, 7 anos, esse projeto é debatido por inúmeros parlamentares. Nós tivemos, e quem é parlamentar sabe a diferença quando um projeto é debatido em comissão especial. Ou seja, nós tivemos 2 sucessivas comissões especiais que debateram o Estatuto da Juventude. Cumprimentar o Daniel, presidente da União Nacional dos Estudantes, que chega. Então, isso significa que há um acúmulo dentro da Câmara dos Deputados bastante significativo, porque 2 legislaturas inteiras, né, mais o primeiro ano dessa, porque foi na legislatura que eu ainda não fazia parte, então, de 2002 a 2006, a primeira legislatura minha, 2006 a 2010, e agora, nessa etapa, uma terceira legislatura, ou seja, 3 composições de Câmara debateram esse projeto. A segunda questão é que esse relatório foi submetido, e eu julgo isso algo muito relevante, há um debate profundo com a sociedade brasileira. Acho que um dos nossos desafios é produzirmos leis que tenham relação maior com o que a sociedade pensa sobre as necessidades que ela vive. Então, quando eu digo com um debate profundo com a sociedade, com os setores juvenis, óbvio, tanto que nós aqui temos as entidades de representação juvenil ou entidades gerais com corte de juventude, mas também foi um debate feito com setores da sociedade que têm necessidade que a juventude seja protagonista e tenha direitos. Eu poderia citar que nós tivemos um sem número de debates com a CNI, com todo o sistema S, com o sistema educacional, com as universidades, no decorrer da composição do relatório, né? Cito apenas alguns que me vêm, que me ocorrem agora. Mas, além disso, esse relatório, e eu talvez esse seja o motivo que me faz ter orgulho de ser a relatora, a maior parte dele não foi feita por mim, porque quase 40%, 33% dele foi produzido a partir da ferramenta de participação direta que a Câmara elaborou, que é o chamado Portal E-Democracia. Ou seja, um portal em que a sociedade aprende a fazer a lei, né? Porque, às vezes, ontem ainda eu debati a minha entrada com os artistas no Rio Grande do Sul, com os artistas de teatro, e eu dizia para eles, gente, ideias, para mim, tem que virar frases, porque legislar é transformar as grandes ideias em curtas frases, né? E o E-Democracia é um espaço que transforma as grandes ideias de diversos setores em pequenas frases, porque eles são obrigados a transformar no texto da lei, e não apenas na divagação sobre como nós gostaríamos que o mundo fosse. Então, isso, para mim, também torna um relatório importante. Apesar disso, senador Ranolfo, apesar de nós termos 3 legislaturas, a maior participação popular da história, de forma direta, num texto de lei, nesse relatório, ele é, evidentemente, cheio de limites. E é sobre isso que eu queria me manifestar. Em qual sentido cheio de limites? Nós estamos tratando, e decorre disso a importância do relatório, da primeira grande legislação sobre juventude no nosso país. Nós estamos tratando de um contingente de pessoas que são simplesmente quase 1/4, 1/3 da população brasileira, 55 milhões de pessoas. Então, nós estamos tratando de, por ser diversa e por não ser uma fase biológica do ser humano, por ser, sobretudo, uma fase social, nós estamos tratando sobre um segmento da sociedade brasileira em que a legislação incide sobre maneira. Porque eu não estou tratando aqui de adolescentes que com 13 acontece isso, com 14 aquilo e o hormônio faz aquilo outro. Nós estamos tratando de jovens que vivem no campo, mas que têm uma faixa etária que o Estado deve incidir para que ele possa estudar e fique-se no campo e nós continuemos tendo e lutando para ter soberania alimentar. Nós estamos tratando de jovens que não estão no ensino médio porque evadiram do ensino médio, porque pertencem a essas classes que nós gostamos tanto de discursar para elas no Congresso, mas que não vão à escola, não pelas grandes teses sobre a escola, não vão porque não tem a passagem de ônibus. Porque bem sabe o senador Inácio, relator do Estatuto das Cidades, que um dos maiores problemas de acesso ao ensino no nosso país, como ao trabalho, é o transporte. Não é a grande tese, é a coisa simples, né? É o cansaço de caminhar 15 quilômetros por dia depois de um dia de trabalho, porque são jovens que trabalham. Então, nós estamos tratando de jovens que não são assim, que são jovens de classe média, que chegaram à universidade, mas que têm o direito de se qualificar mais para que nós tenhamos jovens com capacidade de inovar tecnologicamente nesse país. Então, nós estamos tratando de todas as formas que o povo e que a sociedade brasileira podem agir num determinado período, que é o período justamente em que isso pode se dar ou não, que eu posso abandonar a escola ou não, que eu posso engravidar e não voltar ou não, que eu posso achar que o preconceito decorrente da diversidade sexual é inferior ao racial ou não. Então, é por isso que é tão complexo e que, mesmo com 3 legislaturas e participação popular, ainda há limites. Eu acho que nós avançamos, e esse talvez seja o maior orgulho que o Congresso tenha, o deputado Domingos teve uma participação, o deputado Wilson também decisiva nisso, nós avançamos muito ao produzirmos o acordo entre a bancada evangélica e o segmento LGBT. Alguns podem dizer, isso não é tão importante quanto o transporte para o ensino médio? Evidente que não é num aspecto. Mas numa sociedade diversa como a brasileira, com uma intolerância crescente, isso talvez seja o mais espetacular, né? Garantir uma legislação que não produz intolerância religiosa, como a Europa tem produzido aos milhares, né? Num volume assustador, e que garanta a liberdade sexual, né? A primeira de todas as liberdades que nos faz homens e mulheres, seres humanos, né? Então, isso foi o que nós nos dedicamos tempo para o ajuste maior. Qual a parte que eu vejo que há a maior carência? O tema da meia entrada. Por quê? Por ser tema complexo, por ser tema de passivo histórico entre dois segmentos, olhem a ironia, que sempre andaram juntos. Não há um momento na história do Brasil que artistas e estudantes não tivessem as mesmas causas. Não há um momento. Todo o período da ditadura militar, quem deu sustentação aos artistas do ponto de vista estrutural eram os estudantes, os espaços criados por eles. Mas há 20 anos nós temos uma cisânia. Os artistas com as suas justas reivindicações, pouco financiados pelo Estado, pouco investimento público e ainda tendo que deslocar o preço da sua bilheteria. E eu não falo aqui dos grandes artistas, das grandes produções. Como eu disse para o pessoal, para esses eu não dedico grande parte do meu tempo, porque eu acho que nós temos que reformular a Lei Rouanet, nós temos que garantir que quem recebe dinheiro público mereça receber dinheiro público e produz espetáculos para o público, para o povo, né? com esse segmento. Mas eu me refiro aqui ao Leone, que faz os seus shows, aos 30 e poucos grupos de teatro da minha cidade, aos grupos de teatro de São Paulo, aos grupos de teatro que não estão nas leis de fomento, ou de cidades que não tem leis de fomento, Odilon, que garantem o trabalho continuado e que dependem da bilheteria. Então, reivindicação justa. E um direito também justo, porque um país que quer ser educado de fato não é um país que garante apenas o ingresso ao ensino médio ou que forma gente para apertar parafusos. Um país que tem gente educada é um país, educada não no sentido da educação informal, mas educada no sentido pleno, é um país que oferta aos seus jovens trabalhadores aquilo que os jovens de classe média têm. É por isso que os jovens trabalhadores passavam menos no vestibular, é por isso que as cotas foram justas. Não é porque o professor é mais ignorante na escola pública do que na privada, ou pior ou inferior. É porque ele não tem acesso ao entorno, né? Aquilo que está na volta do processo educacional, que é estudar Roma e ver o Coliseu no cinema ou no teatro, que é conseguir fazer com que o cérebro se desenvolva na sua plenitude. Então, um direito que é o direito de ter educação integral, e por isso que nós sempre defendemos que fosse dos estudantes. Porque se é direito fundamental do jovem ser estudante, né, é direito fundamental ele ser educado na sua, concepção integral. Eu acho que nós temos, muitos me perguntaram aí tecnicamente, nós fazemos ajustes na meia-entrada? Se fazemos ajustes, retarda mais a votação. Eu acho que nós temos que produzir um grande pacto político, que é qual? Ok, nós aprovamos na Câmara, e é evidente, ninguém é ingênuo, que é muito mais fácil aprovar um relatório que nós lutamos. São gerações, tem gente aqui que assessora, o Rodrigo que assessora senador foi da Uni comigo em 2000 e nem vou dizer, porque eu já estou... Já, segundo o próprio estatuto, eu já nem sou mais jovem, né? O Paulo Vinícius, são pessoas, são gerações, Juliano, que participaram disso. Então, nós sabemos o quanto nos custa não aprovar velozmente algo que não está sendo aprovado a toque de caixa, porque já está quase uma década tramitando. Algo que não foi pouco, nós não ouvimos pouco, mas que contém erros.